Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres e o empreendedorismo. Há cada vez mais mulheres a criarem empresas do zero e a darem cartas no empreendedorismo. Ainda assim, associamos a imagem do empreendedor, aquele que arrisca, que é confiante, que persiste, a uma figura masculina. Portugal é o sexto país do mundo com melhores oportunidades e condições de apoio para as mulheres crescerem enquanto empreendedoras. São conclusões do Mastercard Index para o empreendedorismo feminino. É também o segundo país da União Europeia com a taxa de nascimento de novas empresas mais elevada, mas estes dados nem sempre têm resultados na prática. Na Startup Lisboa, apenas 20% das suas novas empresas são cofundadas por mulheres, de acordo com dados de 2018. No caso da indústria da tecnologia, são apenas 13%. E apesar dos estudos começarem a mostrar que as empresas dirigidas por mulheres são mais seguras para investidores e geram mais lucro, as startups fundadas por mulheres recebem menos investimento. Por exemplo, nos Estados Unidos, entre 2010 e 2015, apenas 12% das rondas de investimento em capital de risco tiveram como destino startups fundadas por mulheres. Os maiores entraves, de acordo com o Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal, são as questões económicas, o medo de falhar, a falta de conhecimento e experiência e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar. É para entender todas estas dimensões e desafios que as mulheres enfrentam neste fenómeno global que é o empreendedorismo, que tenho hoje no Botequim a entrar à distância devido ao confinamento. Mariana Barbosa é jornalista e na última década tem dedicado grande parte do seu trabalho aos fazedores, como gosta de lhe chamar, pessoas que pensam, planeiam e criam negócios. É editora no Eco, é diretora da revista Pessoas e antes esteve no Dinheiro Vivo sempre a escrever sobre empreendedores. Escreveu também o livro dos Fazedores. É também embaixadora das Chicas Poderosas em Portugal, um movimento que nasceu na América Latina e tem como missão promover a liderança feminina na área tecnológica e nos média. Bem-vinda, Mariana.
Olá, obrigada pelo convite.
Temos também Madalena Ruggeroni, é uma empreendedora de Gema, já passou por várias cidades e empresas, incluindo a Google, regressou a Portugal para fundar a Mesc, uma plataforma que recomenda restaurantes com base em escolhas de amigos, mas é como líder da Too Good To Go que tem captado a atenção em Portugal. Recentemente passou também a Country Manager da empresa em Espanha. A Too Good To Go é uma app de combate ao desperdício alimentar. Obrigada pela presença, Madalena.
Olá, Sara, obrigada a eu pelo convite.
Neste Botequim está também a Joana Rafael, é cofundadora da Sensei, uma startup que está a desenvolver uma tecnologia que permite aos consumidores fazerem compras num supermercado sem terem de pagar à saída e tem como concorrentes nada mais, nada menos que a Amazon Go. A Joana Rafael recebeu o prémio Empreendedorismo Feminino da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica logo na primeira edição em 2019. Bem-vinda, Joana.
Muito obrigada, olá a todos e obrigadíssimo por este convite.
E contamos ainda com Susana Sargento, cofundadora da Venium, uma empresa que lida com problemas de circulação, colocando veículos a comunicar uns com os outros através de tecnologia inovadora. A Susana Sargento é também professora catedrática e investigadora da Universidade de Aveiro e recebeu o primeiro prémio Mulheres Inovadoras em 2016, destronando mais de 60 candidatas em toda a Europa. Bem-vinda à TSF, Susana.
Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Muito bem, eu vou começar a minha ronda de perguntas pela Mariana, porque eu creio que, Mariana, talvez me consigas ajudar a ter uma visão geral de como tudo isto funciona. Eu dei de caras com vários estudos que demonstram a influência positiva das mulheres empreendedoras no crescimento e no desenvolvimento económico de muitos países, contudo, ainda continua a ser visto como uma atividade predominantemente masculina. É o que tu sentes na prática, portanto, olhando assim para o caso português e para o mercado português. Como é que têm sido os teus últimos 10 anos a cobrir esta área de startups? Entrevistas mais homens, mais mulheres? Há mais casos de sucessos de empresas lideradas por homens, por mulheres? Como é que é a tua avaliação, ainda que empírica?
Sim, é como tu dizes, é uma avaliação completamente empírica e baseada na minha experiência de dia-a-dia a cobrir estas histórias de empreendedorismo, inovação e startups. Mas a verdade é que eu noto exatamente isto que dizem os estudos, que é a maioria dos fundadores e dos empreendedores que eu entrevisto são homens. E a maioria das histórias que eu conto, por inerência, serão de homens também, porque a verdade é que parece que há aqui várias condicionantes que fazem com que haja muito mais fundadores homens do que fundadoras mulheres nas empresas, e isso tem a ver com fatores que tu já mencionaste, como o acesso ao financiamento, mas também tem a ver com fatores que eu acho que são até mais biológicos, como a aversão ao risco, por exemplo. E é isso que eu verifico e também um esforço que eu faço quando olho para o ecossistema e quando escolho as histórias sobre as quais escrevo, terem atenção que tenho de procurar mais, por mais fundadoras mulheres, e foi esse esforço também que eu fiz quando publiquei o livro dos fazedores há 2 anos, tentei equilibrar, não fazendo jus àquilo que é o ecossistema que eu conheço, que é muito maioritariamente masculino, mas tentando levar o mesmo número de histórias contadas por homens e contadas por mulheres para fazer este retrato do ecossistema empreendedor português dos últimos 2 anos. Portanto, eu escolhi 15 e 7 são mulheres, mas eu tenho plena consciência de que isto não faz justiça àquilo que é a realidade do ecossistema.
Este ecossistema e o perfil do dito empreendedor é uma coisa que eu gostava de discutir também com a Madalena, com a Joana e com a Susana. Portanto, tanto a Joana como a Susana criaram empresas com colegas homens. Eu creio que a Madalena teve outra experiência com a Messe, que portanto criou a empresa com uma amiga. Eu gostava de ver convosco uma coisa que vários estudos avançam relacionado com o tal conceito da mentalidade do empreendedor. No fundo, destaca uma maneira de estar, portanto uma ideologia qualquer associada ao empreendedorismo, e é uma postura que reproduz muitas vezes as práticas masculinas ou que são associadas com o masculino. O que é para vocês esta mentalidade de empreendedor? Madalena?
Olha, uma pergunta bastante interessante, e se calhar falando um bocadinho pela minha experiência, eu acho que uma mentalidade empreendedora é aquele que no fundo tem proatividade, é aquele que tem uma menor aversão ao risco, que consegue tentar superar-se e não tem medo de se pôr fora da sua zona de conforto. É aquilo que eu chamo de um mindset empreendedor. E acho que lá está, como em tudo, pode ser encontrado tanto em homens como em mulheres. A verdade é que os estudos de hoje em dia mostram que ainda há uma desigualdade de género bastante generalizada na nossa sociedade, mas pela minha experiência nunca tive assim muitas dificuldades ou algumas dificuldades pelo facto de ser mulher. Portanto, nesse sentido, eu acho que tenho tido até agora uma experiência super positiva em relação a isso.
Joana, como é que vê esta dita mentalidade de empreendedor? O que é que é preciso, ter para ser empreendedor?
Bem, eu acho que para ser empreendedor, aquilo que a Madalena referiu, sem dúvida que é fundamental, ou seja, a pessoa querer sair fora da zona de conforto, eu acho que aí é também uma das coisas que sempre me motivou quando criei a Sensei, já faz um pouco mais de 3 anos, é querermos estar sempre a aprender, ou seja, nós vamos fazer uma empresa porque, na verdade, vamos também fazer uma coisa nova que vai criar algum tipo de impacto, é algo que nunca ninguém fez ainda, e então ninguém sabe o caminho, por mais experiência que essa pessoa tenha, o desafio de criar uma empresa ou criar qualquer iniciativa de raiz que ainda ninguém tenha feito antes, portanto, uma dita startup, tem sempre esse desafio, ou seja, temos mesmo que ter esse gosto por ir fazer algo que não sabemos fazer e que se calhar não há respostas certas, mesmo que tenhamos mentores, o que acho que também é muito importante, nos rodearmos de pessoas que nos possam dar alguns conselhos, mesmo outros empreendedores, e partilharmos aqui algumas dores. Esse fator de não ter medo de avançar e ter confiança que vamos conseguir, mesmo que pareça impossível, é fundamental, e acho que tanto homens como mulheres estão perfeitamente aptos para o fazer, é só querer.
Susana é professora catedrática, portanto não estaria inicialmente ligada a uma área de startup, mas rapidamente caminhou para lá. Como é que olha para esta mentalidade de empreendedor?
Eu tenho um percurso um bocadinho diferente e eu estava a pensar um pouco nesse percurso, ou seja, eu como professora, investigadora, eu fui colocada à prova e eu tive muita sorte, costumo dizer que tive mesmo muita sorte, porque assim que terminei, eu que estava a terminar o doutoramento, eu fui para uma universidade do Porto, um departamento que tinha uma área a começar e não havia pessoas doutoradas nessa área e disseram-me que me tinham contratado para iniciar essa área, ou seja, colocaram-me logo à prova nessa altura. E embora eu tenha ficado muito receosa, um pouco em pânico, achei que tinha que, se estavam a confiar em mim, eu tinha que avançar e perder o medo e ir à luta. Correu muito bem, eu a partir daí comecei a fazer o meu grupo de investigação, ir buscar financiamento para projetos de investigação e acabei por ser um pouco colocada à prova. E isso foi interessante, porque eu perdi o medo no mundo académico e perdi esse medo muito cedo. Eu era muito nova, tinha 27 anos, perdi esse medo muito cedo. No entanto, quando se colocou esta possibilidade de levar a tecnologia que estávamos a desenvolver num projeto para uma empresa, e eu lembro-me de chegar a conversar com isso com um colega meu que estava envolvido na mesma área, tínhamos um receio, não é? Eu própria tinha um grande receio. Só quando o meu colega, que foi cofundador comigo, me abordou e me perguntou: olha, estava a pensar em avançarmos com as nossas ideias, com aquilo que temos feito para uma empresa, gostavas de ir? Eu não tive problemas nenhuns e disse logo que sim. Mas é engraçado que eu tive que sentir que havia um determinado apoio, não é, de outra pessoa com a qual pudéssemos avançar para a frente. E eu acho isso interessante, não é? Que no meio académico não havia o medo, perdi-o, mas para lançar para algo novo, eu sentia esse medo. Se calhar agora não sentia, não é porque já passei por isso, mas naquela fase eu sentia esse medo.
Isso é interessante, a validação por parte de outra pessoa, neste caso também um homem que de alguma forma traz alguma segurança, também consigo identificar aí uma coisa que aparece muito nos estudos, na literatura sobre empreendedorismo feminino, que é a síndrome da impostora, portanto que esta, de alguma forma isto que a Susana descrevia, que é o não ter o receio, portanto o receio é perfeitamente normal, mas o achar que se calhar será que eu sou suficientemente boa, será que me vão topar? Esta síndrome da impostora é alguma coisa que vocês tenham sentido ao longo da vossa carreira, em termos de empreendedorismo?
Eu posso começar, talvez. Eu não senti esse sentimento, o síndrome do impostor, não era em relação ao trabalho em si. Era mais em relação ao facto de eu ser docente e não ter uma capacidade, ou não ter os conhecimentos necessários para ser vendedor. Porque nós, quer queiramos, quer não, temos que ter uma pequena veia de venda, não é? De ser vendedor, porque nós tínhamos que falar com investidores, nós tínhamos que falar com futuros compradores da tecnologia, e para isso não basta ter uma tecnologia muito boa, não é? A equipa é importante, também é muito importante, as pessoas são importantes, mas também é preciso saber vender. Eu acho que era nesse ponto que eu sentia que, se calhar, ter ali um apoio era importante. Claro que isso foi suficiente e foi importante para iniciar, para dar aquele trigger, sentirmos que temos um apoio, que não estamos sozinhas. Eu acho que é mais nesse sentido. Não estamos sozinhas, temos aqui um apoio e com esse apoio vamos e vamos à luta e vamos avançar.
Exato, pois o síndrome do impostor está um bocadinho mais relacionado com a sensação, um sentimento interno de que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude e não sei nada do que está a ser feito. E é uma coisa que acontece, que é referido por muitas vezes no empreendedorismo feminino, e claro que nem, assim, nem sempre é fácil perceber isso e se calhar até admitir isso. Não sei, no caso da Madalena e da Joana, tiveram aquela sensação do uou, será que? Será que isto é para mim?
Não sei se lhe posso chamar síndrome de impostora, mas sem dúvida alguma insegurança. Portanto, já em algumas fases da minha vida profissional, com o MISC, a primeira startup, eu acho que pelo facto de nós não termos muito bem delineado no início qual é que era o modelo de negócio que íamos ter, era difícil dar uma resposta concreta aos nossos potenciais investidores. E aí, claro que havia sempre inseguranças, porque ainda que tivéssemos bastantes ideias, ainda não tínhamos implementado. Portanto, não passavam de potenciais ideias que potencialmente poderiam resultar. E depois, em relação à Too Good To Go, candidatei-me para uma posição de country manager, que na verdade, ou seja, já tinha liderado, digamos assim, a minha pequena startup, mas não é comparável uma startup com cerca de 3, 5 pessoas. A de repente começar todo um negócio e todo um conceito novo em Portugal, com uma empresa que já tem cerca de 700 pessoas pelo mundo, e portanto que a ideia era crescer e valorizar este conceito em Portugal com escala. E portanto aí também ao responder às perguntas de porquê Madalena para esta posição, sem dúvida que há sempre certos medos que surgem, que são normais, não é? Porque claro que queremos sempre sair da zona de conforto, mas há muitas situações que nunca passámos por elas, e portanto temos que nos dispor a passar pelas mesmas e a ultrapassar esse desafio. Portanto, aqui talvez não síndrome de impostora, mas inseguranças algumas, claro.
Joana, no seu caso, síndrome de impostora ou alguma sensação de não a levarem a sério? Porque é outra coisa que também é muito referida, é pouca credibilidade. Muitas mulheres queixam-se de não serem levadas a sério em alguns setores, sobretudo em áreas que são mais vistas como masculinas. Um exemplo disso é o setor da tecnologia, que é composto por maioria de homens, e vocês todas estão de alguma forma ligadas a essa área. Como é que foi no início, Joana? Conseguiu identificar alguma descrença ou foi possível navegar bem?
Bem, Sara, eu acho que aqui, se calhar pegando um bocadinho também naquilo que a Susana começou a falar, do facto de ela ter um cofundador, eu na verdade, verdade seja dita, eu sou uma de quatro cofundadores, nós somos quatro, eu sou a única mulher, eles são três homens, e nós somos todos muito complementares. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque todas as inseguranças que cada um de nós individualmente poderia ter, e realmente é verdade, há muitos empreendedores que vão sozinhos nesta aventura e são solo founder, não é? Um empreendedor a solo, e que obviamente aí uma pessoa, por mais vontade que tenha ou confiança que tenha, nunca sabe fazer tudo. Também seria injusto para nós próprios, que somos humanos, acharmos que isso assim seria possível. Então eu gosto sempre de pensar um bocadinho que a nossa empresa, que a Sensei, ou que a empresa pode ser quase encarada como uma pessoa que precisa de diferentes valências, não é? E se calhar, se eu pensar nesta equipa inicial de nossos quatro, nós somos os quatro muito diferentes, cada um traz uma área de experiência, de conhecimento e de aptidão diferente, e acho que faz com que como grupo sejamos mais fortes e consigamos realmente criar, portanto, abraçar as diferentes áreas da empresa e no fundo uns terem uma componente mais tecnológica, outros um bocadinho mais comercial e de gestão, pronto. E então eu acho que isso realmente é importante. Por outro lado, na minha experiência pessoal como mulher, eu acho que nunca pensei muito nisto, ou portanto, esse síndrome de impostora tem um conceito que por acaso me é novo, mas que realmente eu acho que realmente é um conceito que está associado às mulheres. Era ótimo que deixasse de assim o ser e que realmente as mulheres pudessem ultrapassar aqui no fundo um bocado qualquer receio que tenham, que as coloca de alguma forma não ao mesmo nível de capacidade ou de potencial do que qualquer par que tenham, não é? Qualquer outra pessoa. Como nunca acreditei nisso, acho que isso também nunca foi um entrave para mim, mas obviamente que isto acho que também, obviamente sempre tive alguma, quer dizer, a pessoa nem sempre tem confiança em tudo o que vai fazer, como é óbvio, mas obviamente que rodear-se também de outras pessoas que possam ter competências em áreas em que a pessoa não tem, sejam cofundadores ou sejam membros da equipa, porque realmente as equipas acabam por ser tudo, não é? Numa empresa, e quando se está a querer construir algo baseado em conhecimento, e acho que isso pode ajudar muito a que, portanto, não haja esse tipo de insegurança ou de receio de avançar para as coisas sem ter a bagagem ou as competências que elas precisam. Ou seja, eu às vezes sinto até que pode haver um bocadinho de discriminação positiva, o que eu acho que é muito bom. Programas como aquele que estamos hoje aqui e, portanto, muitas iniciativas que há hoje na sociedade e, portanto, até aquilo que a Mariana Barbosa falava há pouco, de ter o cuidado de fazer uma escolha mais acentuada para que haja cada vez mais modelos mulher, mostrar que realmente nós estamos todos ao mesmo nível, basta querermos. Obviamente que depois há outros temas que talvez vá falar que possam criar algumas diferenças entre homem e mulher, mas eu acho que no trabalho ou no empreendedorismo essa diferença, eu acho que tem que partir de nós mulheres, que ela não exista e que realmente deixemos esses síndromes de impostor para trás e que realmente haja mais mulheres com confiança para avançar com projetos, sem medos, sem receios de falhar, porque falhar é normal, e sem tentar ninguém consegue alcançar
Um desses desafios que a Joana falava e que é talvez assim, a grande barreira é a questão do financiamento. Portanto, o risco financeiro tem sido um dos principais entraves para a entrada de mulheres na área do empreendedorismo. É muito comum aparecer na literatura que as mulheres começam com menos recursos do que os homens. Algumas tentam empréstimos, mas quando os conseguem têm taxas de juros mais elevadas, por exemplo. Nas instituições financeiras as pessoas a atender são sobretudo homens e isto também pode levar a alguma influência de decisões. As mulheres procuram menos capital inicial e financiamento por parte dos chamados business angels, têm menor acesso a potenciais clientes para além dos tradicionais. Enfim, isto são tudo dados que eu fui conseguindo encontrar em estudos. Como é que foi no vosso caso? Como é que funcionam as reuniões com potenciais financiadores? Vão vocês? Vão colegas homens? Susana.
No nosso caso, e pensando um pouco até naquilo que a Sara esteve a referir, nós fomos dois cofundadores em Portugal e na altura pensámos logo no início, ou seja, estamos a falar em comunicação com veículos, sabíamos que é uma área que se entrassem operadores poderíamos ter alguns problemas ou teríamos que avançar muito, muito rapidamente e então nós tentámos perceber logo numa estratégia para poder levar a empresa de forma muito rápida a todo o mundo. Isto para dizer que incluímos também, através de alguns conhecimentos que fomos tendo, incluímos também dois cofundadores não portugueses, e um homem e uma mulher. A mulher é Robin Chase e ela tinha sido a cofundadora da Zipcar, que é uma empresa de partilha de automóveis, e acabou por ser por ela, através dela, ou seja, uma mulher, foi através da Robin, que nós conseguimos chegar, não a todos, mas pelo menos a uma grande parte dos Business Angels, que nós iniciámos logo à partida com os Business Angels, e também depois para a Série A e Série B. Ou seja, no nosso caso, não fui eu especificamente que tinha os contactos de estudos, como eu disse, eu e também o João, nós éramos académicos, não estávamos ainda neste meio, tivemos que aprender muito sobre este meio, e sabíamos que havia aqui não é uma falha, mas havia um conjunto de conhecimentos que nós não tínhamos, como a Joana também referiu, não é? As pessoas têm que ser complementares e poder ter esses conhecimentos. E o que nós fizemos foi buscá-los, achámos que nós tínhamos toda a competência técnica para poder levar a empresa para a frente, mas precisávamos depois da outra componente, da componente que nos pudesse ligar aos investidores e numa componente que já tivesse também alguma experiência, porque nós, obviamente que sabemos que íamos fazer sempre alguns erros, não é? E nós sabíamos que íamos fazer erros, mas também não queríamos cometer muitos, muitos erros. E para nós foi muito importante ter outras duas pessoas complementares que nos pudessem ajudar. E, por coincidência, foi a Robin, uma mulher, que nos deu acesso, também porque ela já tinha passado e já tinha ultrapassado um conjunto de obstáculos, tinha um conhecimento muito grande nos Estados Unidos e não só, que nos deu o acesso a nós podermos conversar com investidores. E nesse caso, sem qualquer vergonha, foi a Robin e o João que foram as duas pessoas que mais contacto tiveram com os investidores na fase de atrair investimento. Eu sempre gostei muito mais da parte tecnológica, sempre me senti muito mais confortável na parte tecnológica. Os investidores, e os primeiros principalmente, eles não investiram logo. Eles vieram a Portugal a conhecer-nos, conhecer a tecnologia, a ver as demonstrações que nós tínhamos para eles e eu era a pessoa responsável por garantir que as demonstrações estavam a funcionar, que tínhamos a tecnologia funcional e que lhes mostrava a parte tecnológica. E foi dessa forma que nós avançámos, de uma forma complementar.
Joana, eu sei que no seu caso muitas vezes é a Joana que vai a reuniões com investidores.
Também, sim, por acaso, nós, de entre quatro fundadores, dois estão mais vocacionados para a área tecnológica e dois mais para a área de produto e de, portanto, comercial e etc. E então, realmente, eu com o CEO, Vasco Portugal, somos as pessoas que vamos mais às reuniões de investimento. O que é engraçado é que o Vasco, obviamente sendo até o mentor, o CEO da empresa, passa muito mais esta visão inicial aos investidores e, portanto, é muito importante para cativar investimento a visão que a empresa tem do mercado, o que é que procura atingir, qual é a inovação, tanto na tecnologia como no modelo de negócio, mas depois há toda uma componente negocial que existe, porque, pronto, depois de se captar, portanto, o interesse de um fundo de investimento ou de um venture capital, um business angel, para se juntar à equipa, providenciando recursos, não é? E muitas vezes smart money, como se fala, além do financiamento, essa componente realmente acaba por ser liderada por mim na empresa. É uma componente que eu gosto muito de estar realmente em contacto com essas negociações e de as fazer. Portanto, um contacto que acaba por depois ser, muitas vezes do lado lá, tenho muitas vezes investidores homens, é verdade, mas eu acho que realmente é uma dualidade que também corre bastante bem. Na verdade, eu acho que é aqui uma combinação, não é? Acabamos por ter uma equipa mista, o que também facilita, como é óbvio. Achei muito curioso, no caso da Susana, ser a mulher a que providencia toda a componente tecnológica, que também é algo ainda mais raro e, portanto, de louvar, e que é fantástico, e realmente acabo por ter uma experiência positiva a esse nível, e portanto acho que até corre bastante bem sendo desta forma.
Mariana, aqui se calhar consegues também ter uma visão abrangente. Os grandes investidores procuram startups de mulheres, ou a falta de financiamento eventualmente pode conduzir as mulheres para voos mais baixos?
Eu acho que aqui um dado interessante, e que no seguimento daquilo que a Joana estava a dizer, que é o facto da maioria dos investidores serem homens, não é? E isto é uma realidade. A verdade é que a maioria dos partners nas empresas gestoras de capitais de risco são homens, e portanto isto também pode levar a que muitas destas startups lideradas por mulheres tenham aqui algumas reservas em relação à procura de capital. Há também, no entanto, coisas que eu tenho reparado é que também há já fundos específicos para investir em negócios liderados por mulheres, e isso também é interessante. E há fundos dentro dos próprios fundos, há linhas de financiamento também para investir em negócios liderados por mulheres. Obviamente isto é uma consequência de uma menor existência deste tipo de dinheiro disponível, deste capital, não é? Porque tendencialmente, como há mais empreendedores homens, obviamente a maioria do capital, se for à proporção, não é, irá para fundadores homens, e portanto é natural que isso aconteça e que vá mudando à medida que mais mulheres entrem nesta área de empreendedorismo e comecem a criar mais negócios e comecem também a candidatar-se a conseguirem levantar capital, não é? É isso que eu noto em Portugal também, isto em relação ao resto do mundo. Em Portugal eu também noto muito que há poucas investidoras, a maioria dos investidores são homens. Há algumas investidoras, obviamente, posso falar da Bind Capital, posso falar da Indic, que é o maior fundo de capital de risco privado em Portugal, que tem a Cristina Fonseca como partner, e que era também empreendedora, que agora é investidora. Mas realmente, em termos absolutos, o número de investidores homens é muito superior ao de mulheres, e portanto, como é natural, se as coisas forem mais fáceis no sentido de relação interpessoal com fundadores homens, entre investidores homens e fundadores homens, obviamente que será natural que estas relações se criem mais facilmente. Eu ontem conversava com a Joana a propósito disto e falávamos um bocadinho deste enviesamento que depois se cria naturalmente quando há poucas mulheres e poucas histórias de mulheres contadas, não é? Porque a verdade é que há poucas mulheres, se estas mulheres também não contam estas histórias, nunca servirão de role models para outras que possam ter, a quem possa faltar este trigger point de ver, olha, se ela conseguiu, eu se calhar também vou conseguir, não é? E eu acho que é muito importante falar-se destas histórias e falar-se do sucesso destas rondas de investimento, cuja negociação foi liderada por mulheres, como é o caso da Sensei ou como é o caso da Venium também.
Exato, e em termos de acesso ao mercado, portanto, os mercados business to business são os mais lucrativos e a maioria das mulheres considera que é difícil chegar a estes negócios. Que tipos de negócios é que tens identificado mais? Há um tipo mulher, tipo homem? Eu sei que é um bocadinho difícil fazer esta distinção, até porque nós temos aqui exemplos de áreas super tecnológicas, normalmente associadas ao masculino, que estão aqui bem representadas por mulheres. Mas as mulheres investem ou são empreendedoras em tipos de negócios específicos?
Houve uma altura em que eu detectava mais esse tipo de tendências, eu agora acho que cada vez há mais mulheres envolvidas em negócios tecnológicos. Isso é resultado de um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos de capacitação, não é? E de se promover em cursos, porque eu acho que a área em que tu desenvolves negócios tem muito a ver com a tua área de formação também, não é? E portanto, o que eu sinto é que há uns anos, talvez as startups portuguesas fossem fundadas maioritariamente por homens, porque eram os homens que estavam mais ligados à área de engenharia, além de todos os outros fatores, engenharia ou gestão, não é? E o que eu sinto agora é que há muitas mulheres ligadas à tecnologia. No caso da Susana, por exemplo, da Venion, que é uma startup muito tecnológica, é engraçado porque também é um caso raro, ainda raro em Portugal, porque é uma startup que vem da universidade, não é? E o que se vê muitas vezes é que esta transferência de tecnologia da academia para o mercado é cada vez mais frequente, mas ainda é muito pouco frequente para aquilo que se produz em termos académicos em Portugal. E, portanto, há um potencial enorme de transformar estas mulheres investigadoras e mulheres académicas em empreendedoras de grande sucesso.
Susana, neste caso, uma pessoa que faz investigação, que está ligada a uma universidade, tem se calhar um mindset um bocadinho diferente, se calhar não se mete numa startup. A Susana falou um bocadinho sobre isto, há um receio inicial de que vamos sair aqui do caminho certinho e não sabemos o que é que pode acontecer.
Sim, isso por um lado é assim, ou seja, nós temos a nossa vida académica. Eu sempre fui uma pessoa, eu gosto muito da parte letiva, da parte docência, é algo que realmente puxa muito por mim, o contacto com os alunos, mas eu sou uma pessoa muito, muito ativa na área de investigação, de ter imensos projetos, de estar sempre a fazer coisas novas. Eu não consigo estar parada. Mas isto para dizer que sim, nós, é muito fácil, nós temos uma vida tão ocupada e deixarmos-nos estar, entre aspas, nessa parte de investigação, de fazermos um conjunto de trabalhos, e muitos deles com empresas, muitos dos trabalhos que fazemos são com empresas, nos projetos de investigação que temos com as empresas, mas é fácil nós conseguirmos e sentirmos-nos realizadas, porque temos uma vida muito ocupada com os vários projetos de investigação que vamos sempre tendo. Por outro lado, nós não dependemos, ou seja, o nosso ordenado está à partida, desde que nós sejamos boas profissionais, como docentes, temos um ordenado garantido, e não o facto de nós iniciarmos uma empresa e arriscarmos numa empresa, tivermos financiamento, não é algo que possa impactar nessa nossa base, porque temos o nosso ordenado garantido, e isso dá-nos também uma segurança de podermos arriscar, ou seja, nós não estamos dependentes que corra bem para que a nossa vida possa ser considerada monetariamente um sucesso ou bem-sucedida. Temos ali uma segurança que eu acho que também nos pode ajudar a dar um primeiro passo. E eu também senti isso, ou seja, o meu ordenado não estava dependente do sucesso da Venion. Isso para mim foi muito importante. Eu queria só também deixar aqui uma outra nota sobre o que falaram dos investidores e dos próprios investidores muitas vezes serem maioritariamente homens. Tem havido um esforço muito grande para que, talvez não os investidores, mas pelo menos para que os avaliadores de ideias também possam ser mulheres e tentar fomentar termos mulheres nos vários comitês de investimento, nos vários comitês de concursos de empreendedorismo. E eu tenho, acabei e estou envolvida em vários, tanto ao nível da Comissão Europeia, nos SME Instruments, ou seja, garantirem que têm ali uma percentagem suficiente de mulheres a avaliar as várias SMEs, as várias ideias das SMEs, em concursos, como eu disse, de empreendedorismo, por exemplo, no Fundo de Investimento. Eu conheço a Joana através de uma reunião do Fundo de Investimento, de haver uma vontade e necessidade também de trazer as mulheres para estes comitês de avaliação. Eu acho que isso também é muito importante, e sei perfeitamente que não é só o meu desempenho, mas também o facto de eu ser mulher que faz com que me chamem para um conjunto de comitês neste sentido.
Para equilibrar ali um bocadinho a questão do género.
Exatamente.
A idade também tem sido apontada como uma barreira para as mulheres empreendedoras. E neste caso eu convoco a Madalena porque eu creio que a Madalena tinha 25 anos quando criou a MESC, não é?
Exatamente, sim. Bastante,
exato, bastante jovem.
Bastante jovem.
Não sei se sofreu de idadismo, que as pessoas, portanto, por serem jovens, haver gerar ali alguma desconfiança e acharem que se calhar é muito cedo, será que não? Como é que foi no seu caso?
No caso da minha startup, não sofri muito em relação ao idadismo, sou sincera. Ou seja, a partir do momento em que temos uma clareza de discurso e que faz sentido aquilo que apresentamos, tive sorte de que toda a gente lidou bem com o facto de ser bastante nova e não confundir as coisas. Acho que também tive sorte no sentido em que lidei, talvez pela escassez aqui em Portugal de tantos fundos de investimento comparado com lá fora, lidei bastante com fundos internacionais, com investidores lá fora, inclusive a MESC recebeu investimento de um fundo americano, e portanto eu acho que eles também, de alguma forma, têm um mindset mais aberto, têm menos aversão ao risco, e eu acho que são, de alguma forma, um bocadinho mais abertos em vários aspectos. E um bocadinho também falando aqui sobre investidores em Portugal e se calhar pegando no que também a Susana e a Mariana disse em relação a existirem cada vez mais mulheres, ainda que obviamente haja ainda infelizmente uma desigualdade, eu acho que também se deve muito ao facto de Lisboa, não é? Se ter tornado Lisboa e Portugal um dos principais polos de startups da Europa. Portanto, temos vindo a ver cada vez mais mulheres no setor da tecnologia, também ao nível de investimento, e uma coisa que eu tenho notado bastante é que cada vez mais há programas de incentivos para mulheres, há uma rede de investidores maior, existem também hubs de inovação, mais eventos, como por exemplo o Web Summit, com vários benefícios até para mulheres, e acho que tudo isto é de alguma forma bastante positivo também para incentivar que mais mulheres se unam a esta causa e ao mundo do empreendedorismo e a esta bolha empreendedora.
Exato, sem medo do risco. Pois a aversão ao risco, enfim, os dados mostram que as mulheres apresentam-se mais avessas ao risco do que os homens. E o risco, como nós sabemos, está subjacente em qualquer startup, nada garante. Pode isto também explicar um bocadinho a ausência de mulheres neste setor? Mariana, o fail fast, succeed faster, não se aplica tanto às mulheres?
Olha, essa é uma frase que nós usamos muito nas dicas poderosas para promover eventos, mas eu acho que a aversão ao risco é um dos principais fatores pelos quais as mulheres não arriscam tanto como os homens em criar negócios. Acho que isto podem ser um conjunto de fatores que vão desde a educação, à cultura, à maneira como somos formadas, ao nosso próprio percurso, não é? E aos incentivos que vamos ouvindo ao longo do tempo, ao longo da nossa carreira, mas eu sinto muito que é muito raro encontrar solo founders, por exemplo, mulheres. É muito, muito raro. Eu acho que é raríssimo. Eu acho que nunca entrevistei nenhuma mulher que seja fundadora única numa startup. Talvez, olha, a Daniela Braga da Definite Crowd, mas tinha uma cofundadora no início, que agora já não tem, agora ela é a única, mas eu acho que é talvez a única em Portugal que eu conheço. Neste contexto de startups, obviamente haverá mulheres fundadoras de empresas que tenham começado sozinha, naturalmente, mas é muito raro. Eu acho que isso tem muito a ver com a aversão ao risco, tem a ver com o medo de falhar, tem a ver com o medo de julgamento público. Lembro-me do caso da Chic by Choice, por exemplo, que é um caso fundamental em Portugal, não é? Porque em primeiro lugar porque eram duas mulheres fundadoras, em segundo lugar porque a Chic by Choice nasceu numa altura em que se começava a falar de Portugal internacionalmente e com tudo aquilo que estava associado à negociação do Web Summit e ao início dos hubs empreendedores com o nascimento da Startup Lisboa e de outras incubadoras, com o lançamento de fundos da Portugal Ventures, de outros fundos privados de capital de risco. E eu lembro-me quando veio a público a notícia de que a Chic by Choice tinha fechado, tinha aberto falência, as primeiras reações vieram no sentido de julgamento das fundadoras, não é? E isto obviamente é uma coisa que acontece também quando são fundadores homens, mas eu acho que há um enorme escrutínio, talvez maior escrutínio público, quando se trata de mulheres e em todas as vertentes. Eu não estou só a falar em empreendedorismo, estou a falar até auto-julgamento, não é? Nós somos muito mais exigentes connosco, acho eu, tal como se calhar não concorremos a determinados postos de trabalho quando não cumprimos todos os requisitos, também avaliamos muito mais na altura de arriscarmos a lançar um negócio, a expormos-nos publicamente por alguma razão. Sei lá, tenho outros exemplos, como pedir artigos de opinião para o ECO, por exemplo, a mulheres, e muitas vezes recebo um não como resposta. E isto às vezes tem a ver, obviamente, com a gestão de tempo e com a maneira como as pessoas, e com as prioridades que as pessoas têm, obviamente, mas eu acho que tem muito a ver com esta exposição pública com que as mulheres lidam de uma forma mais recatada, eu acho.
Joana, Madalena, Susana, querem acrescentar aqui alguma coisa na aversão ao risco? Portanto, o facto das mulheres serem um bocadinho mais avessas ao risco do que os homens, o que é que conseguem ver à vossa volta também de colegas empreendedoras?
Eu se calhar interviria para contar aqui uma história um bocadinho mais pessoal ligada à Sensei. Então, quando nós começámos, eu era uma para quatro, de quatro fundadores, e realmente durante quase 2 anos em que a equipa cresceu para cerca de 10 pessoas, eu continuava a ser a única mulher. Isto era algo que realmente me perturbava um bocadinho, porque eu tinha muita vontade que assim não fosse. E muitas vezes, quando estava com outras mulheres, ou em ocasiões como esta em que nós estamos aqui a conversar sobre este tema, pensava que era algo que eu gostava mesmo de mudar, e todos nós gostávamos de mudar, e falava-se muito disso na equipa, gostávamos de trazer as primeiras mulheres, mesmo engenheiras, para a área as áreas mais tecnológicas que temos, e gostávamos que houvesse um maior equilíbrio. O que é facto é que recentemente celebrou-se o Dia da Mulher e nós, pela primeira vez, conseguimos mudar completamente o rácio. Hoje são 8 mulheres, já estão muito bem acompanhada mesmo, e portanto 8 mulheres em 30 pessoas. E portanto acabamos por ser num rácio de 26% de mulheres, o que em empresas de deep tech, vá, de grande intensidade tecnológica, é muito bom, e nós esperamos que muito em breve, portanto, estamos a contratar mais pessoas e obviamente escolhemos as pessoas pelo seu mérito, isto também é um bom sinal, mas a verdade é que temos muito poucas candidaturas de mulheres, muitas vezes, e portanto essa aversão ao risco, mesmo na escolha de ir trabalhar com uma startup, eu acho que também pode estar um bocadinho patente, porque realmente o desequilíbrio nas candidaturas é mesmo muito grande. E então às vezes temos que procurar e incentivar muito até conseguirmos encontrar, para mudar aqui um bocadinho o rácio e podermos ter mais mulheres, o que obviamente traz um grande valor acrescentado também à equipa.
Joana, é engraçado referires isso, porque na minha empresa, na Too Good To Go, em Portugal, é exatamente o contrário que se passa. Nós, em cerca de 40 pessoas, 74% são mulheres, e acredites ou não, temos bastante dificuldade em contratar homens. Não sei se tem a ver com o conceito também, porque é muito virado para o tema de sustentabilidade, que normalmente suscita mais curiosidade pelas mulheres, mas a verdade é que até ao momento temos até equipas inteiras de departamentos específicos só de mulheres, e estamos cada vez mais a tentar encontrar aqui um balanço entre esta diversidade e a procurar homens. Portanto, eu acho que também talvez dependa muito do setor. E é engraçado referir isso, porque no nosso caso é exatamente o oposto.
Exato, fica aqui a dica, fica a dica.
Já agora eu diria que tem muito a ver com a área também.
Exato.
Porque quando estamos a falar de áreas tecnológicas, o número de mulheres já é por si só bastante mais baixo. Isso já traz alguns problemas associados. E eu tenho visto isso nas empresas, mas também não só nas empresas, nas próprias alunas, não é? Que nós temos nestas áreas, o rácio acaba por ser menor. Ou seja, depois, quando elas terminam o curso, a licenciatura, o mestrado, têm sempre mais aquela tentação para ir para grandes multinacionais que estejam mais estabelecidas, em que sintam que há ali uma confiança maior de que tudo vá correr bem, se bem que hoje em dia é tudo muito mais dinâmico. Mas eu continuo a ver que isso existe. que existe essa necessidade de segurança.
Exato. Há um conceito muito importante também na área das startups, que é o conceito de networking. Implica uma grande disponibilidade por parte das pessoas e acontece também muitas vezes em ambientes masculinos, mas no fundo o networking continua a ser uma fonte vital de negócios e de conhecimento e de conhecer outras áreas e pessoas e saber o que é que as pessoas estão a fazer, e por isso é muito importante que as mulheres consigam também participar nesses eventos. A questão é, conseguem estes... Eu tenho a sensação que estes eventos de networking estão a ficar mais women friendly. Não sei se é bem a vossa noção.
Acho que não há nenhum entrave à partida de mulheres participarem. Acho que nesse caso do women friendly que tu estavas a referir, Sara, pode ter a ver também com os horários em que estes eventos decorrem, não é? Porque normalmente, e às vezes no empreendedorismo isto acontecia muito, que os eventos decorrem ao fim da tarde, não é? Depois de um dia de trabalho. E no caso de mulheres solteiras, sem filhos, sem este tipo de compromissos pós-laborais, isto é perfeitamente fazível, não é? Mas quando se trata de mulheres que têm outros afazeres pessoais, que muitas vezes não se coadunam com este tipo de horários, mas isto é uma questão que até se fala nas grandes empresas também, não é? Mais institucionalmente, a questão de se marcarem reuniões depois das 6 da tarde ou de o contacto, da questão do direito a desligar, não é? Mas eu sinto que nos eventos a que eu ia antes da pandemia, não é? A que eu ia fisicamente, eu nunca senti nenhuma animosidade em relação a ver mulheres. Obviamente havia menos mulheres, tendencialmente, mas é uma coisa que... Mas eu nunca senti que fosse um ambiente em que eu não estava confortável.
Exato. Sim, eu creio que pode estar relacionado com essa tal, o conflito trabalho-família.
Sim, e se calhar eu podia dizer algo aqui também, que eu acho que este é um outro ponto importante a trazer. E tem um pouco a ver com aquela segurança que eu estava a falar, não é? De ter que haver uma segurança para que tudo corra bem, para todas estas questões familiares. Criar uma empresa, ter uma atividade... Nem é preciso criar uma empresa, ter uma atividade profissional muito dinâmica requer uma disponibilidade também muito, muito grande. E eu posso falar do meu caso, sou casada, tenho 3 filhos, e não há, ou seja, não há uma divisão de tarefas entre as várias pessoas do casal. Somos 2 pessoas que temos a nossa vida profissional muito preenchida e que, quando um tem que sair e não estar em casa, o outro tem que dar a cobertura. Ou seja, aqui é muito importante que haja um apoio por detrás também. E só quando estas dinâmicas conseguem também ser realizadas a nível pessoal em casa, é que é possível nós avançarmos também para este tipo de cenários de empreendedorismo e de vida muito dinâmica ao nível das mulheres.
Pois, o conflito da vida pessoal com o trabalho é também apontado em alguns estudos como uma das grandes barreiras para as mulheres empreendedoras. Ou seja, as mulheres empreendedoras começam muito jovens nesta área das startups, mas depois a vida acontece e vão, começam a ter filhos e começam a ter mais responsabilidades. A literatura destaca muito esta influência da família na decisão depois de se calhar passar para um emprego mais estável, se calhar deixar de ser empreendedora e evoluir para outra coisa. No caso da Madalena, eu sei que está à espera de bebê, portanto é o primeiro filho, e portanto se calhar ainda não consegue ter uma ideia específica, mas já está a começar a pensar no seu futuro, como é que isto vai correr.
Sem dúvida, e isso é uma das preocupações que eu tenho, obviamente, porque sou super focada no meu trabalho e sempre fui talvez um bocadinho workaholic, digamos, e agora obviamente outras prioridades se impõem. Portanto, fazer a gestão de trabalho e da vida, pronto, de balanço pessoal com um filho é totalmente diferente, eu acho, também do que quando se é solteiro. E obviamente mais difícil. Ainda não tive, portanto, ainda não posso falar, está para maio. Mas pronto, tenho que planear, e eu acho que aqui também é muito importante o papel das empresas no lado dos benefícios para as mulheres, de maneira a ajudá-las a terem este período de transição mais facilitado. No caso da nossa empresa, por exemplo, uma das coisas que nós demos ainda este ano foi ter uma licença de maternidade e de paternidade, aumentar um mês mais, mas tanto para os pais como para as mães. E eu acho que também este tipo de benefícios que correspondem aos dois sexos, não é? São super relevantes numa sociedade atual, em que cada vez mais queremos promover esta igualdade.
Exato, pois o caminho provavelmente será por aí. O que temos percebido aqui no Botequim, que é ao equilibrar o tempo de licença de pais e mães, pode-se ajudar a combater uma desigualdade que vai acontecendo um bocadinho pelas empresas no país, que é as mulheres acabarem por não subir tanto para cargos de direção, de chefia, porque acabam por ser ultrapassadas por homens, por exemplo. Claro que no caso das startups as coisas são um bocadinho diferentes, porque a empresa, a startup, toda a gente faz um bocadinho de tudo e há aquela sensação de tem que se delegar, mas nem sempre é possível, porque se calhar ainda não estão nessa fase. Mas uma outra coisa que também é falado muito é a sensação de que quem tem uma startup nunca mais na vida vai ter uma folga. Ou seja, como uma podcaster brasileira diz, é o clube das cansadas. As mulheres nem sempre têm facilidade em delegar, acabam por assambarcar tudo o que é tarefas, tentam controlar tudo, tentam que saia tudo certo e depois saem muito cansadas deste processo. Como é que, no vosso caso, conseguem ter folgas? Como é que estamos ao nível da situação de folgas?
Eu acho que uma das coisas que eu aprendi com a minha experiência profissional também foi a confiar e a delegar. E eu não sou muito apologista de solo founders. Acho que one man show normalmente não funciona muito bem. E acho que, como já não me lembro quem é que disse aqui, mas que é super importante ter pessoas com capacidades e com skills complementares a ajudarem-se a trabalharem em conjunto. Portanto, eu acho que a partir do momento em que conseguimos, de certa forma, encontrar as pessoas certas para fazerem parte da nossa equipa e, idealmente, pessoas que sejam ainda melhores que nós, acho que tudo se consegue e tudo é fazível. Portanto, acho que há sempre um equilíbrio também que temos que tentar encontrar.
Eu também concordo, eu posso dar não só a experiência ao nível da Vénia, mas também da minha experiência na universidade e na investigação. A minha situação na Vénia acabou por também ser um pouco crítica, porque eu tinha uma vida muito, muito dinâmica de investigação e eu não podia simplesmente terminar essa vida de investigação num dia e começar a concentrar-me a 100% na Vénia no outro, ou seja, acabei por ter que levar os dois barcos, ir descendo um e ir aumentando o outro barco. E eu acho que há alturas para tudo, ou seja, por muito que nós consigamos pessoas connosco e que possamos também passar algumas partes e não sermos os únicos, e ninguém é insubstituível, não é? Nós sabemos disso, não há nada a fazer. Eu diria que há alturas, e há alturas muito complicadas em que nós realmente temos que dar o tudo por tudo. Porquê? Porque somos poucos, e quando se começa uma startup, nós somos dois ou três, ou quatro, se tanto, e há um trabalho que nós temos que fazer, e sabemos que se nós não fizermos tem que ser o nosso colega sozinho, e não o vamos deixar sozinho a fazê-lo, porque não é justo, e acabamos por ter que dar muito de nós. E nessa altura, sim, posso dizer que as folgas obviamente existem, mas existem, se calhar, noites menos bem dormidas ou com menos horas de sono, para garantir que conseguimos chegar a tudo, não numa de abarcarmos, mas numa de conseguirmos ajudar o máximo possível, porque sabemos que as pessoas também precisam de nós. A partir de uma determinada altura, começa a haver também alguma estabilidade, ou começamos a conseguir um maior equilíbrio. E eu, conhecendo-me e sabendo que sou uma workaholica, gosto também dos meus momentos de lazer. E é muito importante que nós consigamos saber quais são os momentos que são de lazer, quais são os momentos que não são, até que ponto é que nós... É que temos mesmo de ser nós, e como eu digo, no meu caso é mais numa tentativa de okay, eu tenho esta pessoa que está a trabalhar comigo e que está a fazer este trabalho, será que ela precisa de ajuda para o poder fazer? Mas nunca, nunca tentando ficar com todo o peso por cima de nós, porque mais uma vez sabemos que não o vamos conseguir e que, se falhamos, depois haverá problemas bastante grandes. Por isso, há fases diferentes, há uma fase mais crítica, uma fase que depois pode acalmar um pouco e em que aí temos que ser muito disciplinadas.
Eu acho que a verdade é, temos que ser honestos, não haja enganos. Ser empreendedor significa ter muitas horas de trabalho e muito poucos fins de semana durante muito tempo, portanto também não queremos levar aqui os ouvintes ou outras empreendedoras ao engano, porque a verdade é que tudo isto dá muito trabalho, sem dúvida, e para se alcançar aquilo que se pretende e conseguir levar realmente uma empresa para a frente, o caminho não é fácil, não vai ser fácil, mas também vai ser muito divertido, certamente. Quero dizer, é muito importante conseguir encontrar-se aqui um balanço, um equilíbrio, não é? Até para a saúde mental das pessoas, porque as pessoas, e até agora que estamos durante a pandemia e que cria, obviamente, sobre todos nós uma grande sobrecarga de gerir equipas à distância, trabalharmos todos à distância e tentarmos fazer o mesmo que fazíamos antes, o que cria uma grande pressão em toda a gente, também acho que não haja enganos, há aqui um benefício entre, um equilíbrio entre talvez a vida familiar e a empresa que pode ser gerido de uma forma mais, portanto assim, um bocadinho mais flexível, mas que também traz assim grandes, grandes desafios, que certamente toda a gente que está a ouvir e vocês próprios também terão. Assim, no meu caso, eu também sou um bocadinho workaholic, não digo que não, e isso, a verdade, eu acho que também não há grande hipótese, principalmente quando a empresa é pequena e quando as empresas estão a começar, em que tudo depende muito de um núcleo muito pequeno de pessoas, e aí também eu acho que a beleza de também se juntar a uma startup quando está no início, ou de criar uma startup, ao menos se juntar a ela numa fase inicial, porque a verdade é que essa empresa vai estar a ser construída pelas pessoas que estão lá, vai ser à imagem e semelhança delas, portanto ela vai ser tão boa quanto as pessoas que estão lá, e portanto aquele grupo das primeiras 5, 10, 15, 20, 30, 50 pessoas a fizerem, e portanto cada uma das pessoas tem um papel muito importante, não é? Quando nós somos 10, cada uma das pessoas vale 10% daquilo que é a empresa, ou par que se nós formos trabalhar para uma multinacional, a contribuição ou o impacto daquilo que nós fazemos é muito diluído, e portanto obviamente também o gozo que nos dá e o reconhecimento que temos por isso, ou as vitórias que temos, também são vividas de outra forma, certamente. É tudo mais intenso numa startup, com poucas horas de sono no início, não haja dúvida. Mas eu acho que o fulcral, e há bocadinho falámos no delegar e de construir equipas e de realmente conseguir atrair pessoas que sejam sempre melhores que nós, ou seja, ir sempre contratar alguém que vai substituir um pouco do nosso trabalho e que o faça muito melhor do que nós, e até que nos venha ensinar, porque isso também dizemos, muitas pessoas começam uma empresa e as pessoas não têm experiência em tudo, como é óbvio, isso seria humanamente impossível, mas eu acho que aí é muito importante de ter pessoas boas, com bons valores, com competência, e pessoas em quem se pode confiar, e nesse ponto as pessoas conseguem delegar e, portanto, tudo fica um bocadinho mais fácil e tudo é um bocadinho mais escalável, não é? A ideia da startup também é construir uma máquina, vá, não é? Que funciona independentemente das pessoas que a criaram e que, portanto, tudo tem que ser muito ao nível dos processos, ser escalável. Portanto, acaba por ser algo muito importante e que é, obviamente, sustentado nas pessoas que estão no início, portanto, na equipa fundadora e nas primeiras pessoas daquela empresa e que depois vão tentar repercutir essa cultura nas próximas que vêm e, portanto, isso solidificar. E é isso, mas não querendo desincentivar, obviamente, ninguém a criar uma empresa.
Não, há muitas
coisas. Gostava de acrescentar uma coisa, porque acho engraçado, na verdade, eu não posso falar das folgas de empreendedora porque não sou uma mulher empreendedora, no sentido lato da palavra, mas eu lembro-me de uma frase que a Filipa Neto, a fundadora de Chic by Choice, usou na altura em que eu a entrevistei para o livro, que é: ser empreendedor é andar sempre em bicos de pés. E isto relata um bocadinho daquilo que é o esforço de criar inovação e de ser diferente e de estar sempre nesta busca de autossuperação, não é? Numa corrida connosco e, de alguma forma, destas horas em permanência, não é? Deste esforço que a Susana já falou e que a Joana já falou e que a Madalena já falaram, deste esforço que há de dedicação, não é? E de completa entrega àquilo que é um projeto. E, portanto, obviamente isto implica uma disponibilidade. Ninguém diz que é fácil, porque a verdade é que não é, não é? E, portanto, eu acho que implica aqui uma grande entrega, um grande nível de entrega Não há empreendedora que eu conheço que não se entregue completamente ao projeto em que está envolvida.
Exato. Aqui, antes de terminarmos, queria falar de outro fenómeno que tem a ver com, que é um bocadinho diferente aqui das startups que temos estado a olhar para, que tem a ver com o empreendedorismo por necessidade. Portanto, mulheres que não são absorvidas pelo mercado de trabalho, por falta de oportunidades no mercado de trabalho ou desemprego, e põem em prática uma ideia que tinham na gaveta para poderem sobreviver. Pode ser um pequeno negócio, há vários exemplos. E numa situação de recessão económica, por exemplo, as mulheres são mais propensas a iniciar um negócio motivadas pela necessidade, mais por comparação aos homens. Mariana, eu sei que esta não é bem a área a que te costumas dedicar, mas eu acredito que também vais acompanhando este setor do empreendedorismo por necessidade, vou usar assim este termo. Consegues ver muitas mulheres a abrirem negócios porque têm mesmo que ser?
Sim, consigo. Consigo e eu estive a ler alguns dados sobre isso e realmente essa é uma das grandes razões pelas quais as mulheres empreendem, não é? Negócios. Outra é o work-life balance. As mulheres procuram um work-life balance e uma ascensão na carreira e, portanto, criam o próprio negócio. Eu acho que a explosão de startups nos anos 2010 teve muito a ver com o facto de nós estarmos numa crise profunda económica. E isto reflete-se, obviamente, em todos os negócios, mas muito em negócios fundados por mulheres, não é? E, portanto, não vamos aqui integrar todos os negócios, mas eu acho que, obviamente, as mulheres também procuram soluções para problemas. E se as mulheres são as mais implicadas, quando há uma crise económica, são as mais prejudicadas, não é? Dados apontam para isso até no último ano. As mulheres foram as mais prejudicadas pela pandemia, a nível laboral. Também porque são as mulheres que ocupam cargos mais baixos nas empresas, são as mulheres que preenchem profissões que são mais mal pagas, não é? E, portanto, obviamente as mulheres são mais prejudicadas nestas situações de recessão e é natural que as mulheres procurem este tipo de alternativas, não numa definição lata de negócio e de que construírem um modelo de negócio escalável, não é? Mas de uma forma quase amadora, não é? Mas de tentar arranjar aqui uma solução e, portanto, há muitas mulheres que à procura de melhores condições ou de alternativas de trabalho e de obtenção de um salário criam negócios, claro. Claro que há.
No nosso caso, nós não perdemos os nossos empregos, éramos professores e não iríamos perder os nossos empregos, mas nós começámos a falar sobre a possibilidade de criar a Venium no fim de 2011. E foi, eu não me lembro exatamente se foi em 2011 ou se foi um bocadinho antes, que devido à crise que tinha sido instalada e que a Mariana acabou de referir, houve um corte dos salários bastante forte nos funcionários públicos. E embora eu sou docente na universidade e sou investigadora, mas o meu ordenado, sou considerada funcionária pública e por isso eu tive um corte bastante substancial no meu ordenado, o João, o meu colega, também exatamente a mesma coisa. Sendo sincera, e foi algo que eu e o João conversámos na altura, nós estávamos muito decepcionados com aquilo que estava a acontecer. Tudo bem, tínhamos os nossos empregos, mas éramos pessoas profissionalmente muito ativas, que trazíamos muito financiamento para Portugal, de projetos de investigação e também de projetos com próprias empresas, de interações diretas com empresas, e estávamos a ser tratados da mesma forma todos os funcionários públicos, e isso foi algo que nos motivou também a procurar alternativas. Não alternativas para deixar esta profissão, mas alternativas de vamos usar aquilo que temos feito num outro âmbito, porque realmente não nos estão, ou aquilo que sentimos, não nos estão a dar o valor daquilo que fazíamos. E um outro ponto também tem a ver com os nossos alunos que estavam a ser formados. Nós sentíamos que em Portugal não havia um número de empregos, mesmo agora existe, não é, para a área de informática, telecomunicações, etc., existe um número de empregos muito, muito superior até àquilo que nós conseguimos comportar. Mas naquela altura não, e também sentimos isso, que era muito importante criar o máximo que se pudesse, de equipas de desenvolvimento nas áreas tecnológicas em Portugal. E foram estes dois pontos que nos motivaram, nós próprios e as pessoas que estávamos a formar e que nós gostaríamos de que pudessem, não só através de nós, mas através de nós e de outros como nós, de lhes dar condições que não existiam na altura. E o resultado está à vista, porque não fomos só nós, mas foi um conjunto de empresas que acabaram por ser criadas nessa altura e agora, com a pandemia, com certeza foram criadas outras novas empresas. E algumas empresas também sei que remodelaram por completo o seu modelo de negócios para algo que não tinham pensado antes, mas que a pandemia fez a pensar nesse assunto. E faz todo o sentido, ou seja, as alturas de crise são aquelas que fazem com que as pessoas tenham que sair da sua zona de conforto, comecem a pensar em algo novo que poderão fazer. E claro que nem todas as ideias dão certo, mas são alturas mesmo muito, muito profícuas para o aparecimento de novas ideias e de novos negócios.
Antes de terminarmos, queria ver convosco como é que podemos mudar este padrão da pouca presença de mulheres no setor do empreendedorismo. O que é preciso mais? O que é que sentem que pode ajudar as mulheres a criarem espaço nesta área? Estamos a falar de mais investimento, mais fundos, mais formação específica para mulheres. Como é que vem isto?
Eu acho, Sara, que aqui, principalmente, dando voz às mulheres, portanto fazendo um bocadinho aquilo que já estamos a fazer, não é? Contar as nossas experiências, partilhar não só os sucessos, mas também as failures. Acho que é importante, mas perceber que existe essa proatividade, que existe essa curiosidade, que também pode suscitar noutras mulheres o mesmo tipo de curiosidade. Portanto, eu acho que esta partilha é super importante. E depois, em relação também a programas, não é, que possam existir tanto a nível de investimento, como de eventos, como iniciativas, cada vez existem mais, mas sem dúvida que podem existir ainda mais, especialmente no nosso mercado em Portugal, que ainda é bastante escasso. Portanto, incentivando a que as empresas tenham este tipo de benefícios e incentivando que existam este tipo de iniciativas para as mulheres, vamos poder chegar lá mais rápido.
Concordo com a informação da Madalena. Eu acho que é muito importante haver aquilo que se chama role model, porque é muito mais fácil eu arriscar, saber que outras pessoas o fizeram antes de mim e que se deram bem nesse risco. É sempre muito mais fácil se o desconhecido não for tão desconhecido à partida. Eu acho que também um outro ponto, e também um pouco passa pela minha experiência, a educação, logo desde o início. Eu vim para uma área tecnológica, a minha irmã foi para uma área tecnológica, exatamente a mesma que eu, e se pensarmos um pouco, e já discutimos isto entre as duas, isso também aconteceu pela educação que nós tivemos e pelo facto de, e neste caso principalmente o meu pai, que é um engenheiro eletrotécnico, nos ter exposto desde o início a tecnologias, a cursos de computadores que nós, principalmente eu, tirei nos anos 80, na altura não era nada, nada normal, mas que eu era uma miudita ainda, muito pequenina, e ele colocou-me em curso de computadores, sempre esteve connosco e sempre nos deu uma educação em que nos expôs a tudo o que era tecnologias, fez com que nós não sentíssemos que era algo estranho, e que pudéssemos avançar por aí. E isto acaba por ligar também com esta questão do empreendedorismo, não é? Ou seja, de sair daquilo que é normal numa rapariga, ir para uma área da saúde, porque é uma área mais, mais, como é que eu ia dizer, de
mais tradicional, mais certinha.
Exatamente. Mais certinha, de que não foge o risco, não é? Saúde, quem diz saúde, diz uma outra área qualquer. Mas isto para dizer que esta questão de sair um pouco do risco, eu associo a parte do empreendedorismo também o sair para uma área que naturalmente já é uma área diferente à partida para mulheres. E tudo isto deve ser feito logo no início, na educação que nós temos. Acho que é muito, muito importante.
Joana, eu sei que também tem em casa um exemplo, não na parte tecnológica, mas na parte do empreendedorismo. A sua mãe esteve à frente de uma empresa e, portanto, isso se calhar para si também foi uma representação com a qual cresceu e também a ajudou a encarar a criação de uma startup como algo normal.
Sem dúvida, sim. Eu acho que esses modelos que nós seguimos e que estão próximos de nós e que nos fazem olhar e pensar que se a mãe faz, porque é que eu não faço, não é? Então, isso desde cedo, é verdade, também me deu essa, obviamente, essa confiança e não ter medo do risco, não pensar tanto sobre ele. Obviamente que ele existe, mas sem dúvida, sim, realmente é um grande exemplo e também realmente é uma mulher que está também numa área que é uma área industrial, até muito masculina, e sempre havia, desde há muito anos, sempre sem, portanto, sem medo a no fundo fazer o caminho dela, portanto, nesse setor, que também ele, porque não é só na tecnologia, há outros setores onde também há poucas mulheres, e naquele onde ela está também é um deles, já na área industrial. E realmente eu acho que esses role models são muito importantes, e se calhar a Sara também nos perguntou se tínhamos alguma sugestão ou o que é que achávamos que fossem programas que existam de, portanto, valorização do empreendedorismo feminino. Eu realmente tenho que falar aqui de um e passar aqui um bocadinho a publicidade que a Católica Lisbon School of Business and Economics está de novo empenhada em estimular o empreendedorismo feminino e está com vontade de premiar o talento e o excelente trabalho que as mulheres também fazem neste campo do empreendedorismo, e tem agora aberto um período de candidaturas para o prémio de Women Entrepreneurship Award, que está até 15 de abril, e que eu vivamente convido todas as pessoas que nos estejam a ouvir, que sejam empreendedoras, a candidatarem-se, porque não só acaba por ser portanto, uma forma de poderem ter acesso também a mentoria, como formação na área de negócios, portanto um programa executivo, como também eu acho que acaba por criar ali, portanto, eu tive o orgulho, foi realmente um orgulho para mim, não estava a nada à espera, mas na primeira edição acabei por ser aqui um pouco incentivada pela organização do programa, professores da universidade a candidatar-me, a mim, a outras empreendedoras, e eu fiquei ali mesmo a medo, candidatei-me ali no último minuto, acho que foi aquilo, fechava à meia-noite a candidatura e foi praticamente quando eu me candidatei, e fiquei muito surpreendida quando me escolheram na altura. E eu acho que isso, o que faz, o que me fez e o que certamente a empreendedora que ganhou o ano passado, a Marta Palmeiro, da Student Finance, acaba por ser algo que é também bastante motivador, ou seja, vermos o nosso trabalho reconhecido, ser também um exemplo para outras empreendedoras, e portanto eu estou aqui um bocadinho a passar a pasta, porque sinto-me no papel de embaixadora deste prémio que a Universidade Católica tem muito bem, está a divulgar, e portanto acho que iniciativas como essa claramente ajudam a transformar a sociedade. Eu acho que o que nós estamos a fazer aqui hoje também neste programa da TSF é um bocadinho também ajudar a transformar a sociedade para melhor, e portanto trazer um bocadinho as mulheres aqui para a mesa, não é? Tanto da tecnologia como do empreendedorismo, como das diversas áreas onde elas devem estar e devem querer ter uma palavra ativa.
Muito bem, então é com transformação que passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Madalena Rogeroni, comece consigo.
Ok. A minha sugestão, na verdade, é um dos meus livros preferidos e que me ensinou bastante, que se chama Blue Ocean Strategy, em português é Oceano Azul. E, na verdade, aquilo que explica é como é que se podem criar novos mercados de maneira a termos uma vantagem competitiva. Em vez de seguirmos caminhos tradicionais de como superar a concorrência, explica bastante, bastante bem como conseguimos fazer com que essa concorrência desapareça. Para quem gosta de business books, recomendo vivamente.
Muito bem, obrigada. Susana Sargento?
Eu não trago nenhuma sugestão muito específica, mas eu sei que na altura que estávamos a avançar com a Venium, houve um conjunto de livros ou de muitos e-books que eu li, não todos, mas pelo menos alguma parte deles, e no meu caso era tudo muito relacionado com a equipa, ou seja, como poder fomentar a equipa, como poder dar voz à equipa, como poder fazer a equipa sentir-se bem, sentir-se muito importante. Hoje em dia tudo evoluiu muito para a voz, para o vídeo, e existem muitos podcasts nesta área que eu acho que são muito interessantes, são muito motivadores. É uma questão de fazer uma pequena procura, mas eu aconselharia muito todas as pessoas que estiverem interessadas nesta área para fazerem uma busca por eles, porque acho que podem aprender muito com isso e, mais uma vez, perceberem que não são as únicas.
Obrigada, Susana. Mariana Barbosa.
Eu sugiro, obviamente, o livro dos Fazedores, que é um livro que descreve o ecossistema empreendedor dos últimos 10 anos. Foi escrito por mim, eu sei, com sem falsas modéstias, acho que é um bom retrato daquilo que se passa em Portugal. E é contado por 15 empreendedores, na verdade eu não fiz quase nada, as histórias são deles. E sugeria uma série da Netflix baseada num livro chamado Girl Boss, numa história de uma empreendedora chamada Sofia Amoruso, que criou a Nasty Gal, um site de venda de roupa online. E é uma série divertidíssima na Netflix que eu recomendo, porque além de ser divertida, conta tudo o que é empreender, uma mulher empreendedora nos Estados Unidos, no apogeu do Silicon Valley.
Joana Rafael, sugestões.
Bem, uma sugestão que, não estando tão ligada com mulheres empreendedoras, mas sim com empreendedores no geral, vou dar a sugestão do livro que eu estou neste momento a ler, chamado Blitzscaling. É um livro que foi escrito pelo cofundador de LinkedIn e portanto com outro coautor, e que no fundo descreve uma história que se calhar é um bocadinho distante ainda do ecossistema português, já não tão distante, já temos empresas com uma grande escala e que têm aparecido agora nos últimos anos e que têm dado esse salto, mas que explica como é que realmente, qual é que é o caminho para escalar de uma forma global, e portanto empresas que podem escalar de uma forma global de qualquer lado, mesmo de Portugal, e portanto e essas empresas são de base tecnológica e portanto acaba por ser um caminho que é descrito ali com muitos exemplos de empresas como o Facebook, Airbnb e tantos outros, e que contam um bocadinho qual é que é esse caminho para esse escalar, e que acaba por ser algo que se calhar todos os empreendedores tentam perceber como é que se faz, não é? E nesse aspecto acho que é interessante, mas portanto a sugestão que eu daria e que eu tinha pensado, mas que efetivamente até já a referi quando a Sara me perguntou por sugestões ou por portanto programas que eu incentivasse, eu acho que era reforçar uma vez mais que não se esqueçam, mulheres empreendedoras, de se candidatarem ao Prémio da Católica, porque acho que vos vais dar alguns recursos bastante interessantes.
Muito bem, obrigada, Joana. Eu tenho podcasts para sugerir, um brasileiro, um norte-americano e um português. O brasileiro chama-se Bom Dia Óbvias, é um podcast de uma brasileira, a Marcela Ceribelli. Ela é diretora criativa da Óbvias e ela fala sobre empreendedorismo feminino e ela apresenta no podcast as dores reais de quem está a começar ou já começou um negócio e vai dando exemplos e vai falando com vários empreendedores. Depois, um outro podcast que se chama Being Boss, é apresentado pela Emily Thompson. É um podcast também sobre empreendedorismo e que ajuda mulheres a começarem o seu próprio negócio e a aventurarem-se por esta vida do empreendedorismo. Os episódios estão muito relacionados com produtividade, mercado, marketing, e ela dá conselhos para quem está a começar nesta vida das startups. E o português é o podcast da Mariana Barbosa. Não sei como é que a Mariana Barbosa não recomendou este podcast.
Muito obrigada por
é o Start Now, Cry Later, é o podcast da autoria da Mariana Barbosa com o apoio da Startup Portugal e que conta novas histórias sobre empreendedorismo. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. Os cuidados técnicos ficaram a cargo de João Félix Pereira. A sonoplastia é do José Guerreiro. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher e o humor aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.